Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A popularização dos sistemas de inteligência artificial abriu novas portas para a automatização de processos dentro das empresas. Empreendedores autônomos já estão usando IAs para simplificar rotinas e melhorar a realização de tarefas burocráticas de maneira muito mais rápida e eficiente. Para falar como esses sistemas podem ajudar no desenvolvimento de micro, pequenas e grandes empresas, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Rafael Macchione, fundador e CEO da Assis. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Inteligências artificiais generativas, capazes de conversar com seres humanos de igual para igual, ganharam força em 2023. Mais do que interagir de forma quase natural, esses sistemas estão ajudando a simplificar processos dentro das empresas, melhorando a qualidade do serviço e entregando resultados além do esperado. É sobre isso que eu converso agora com o Rafael Macchione, fundador e CEO da Assis.
Rafael, como é que o ChatGPT pode ajudar os empreendedores autônomos?
Boa. Na verdade, acho que em diversas questões, né? Eu nem focaria só tanto no ChatGPT, eu focaria na inteligência artificial como um todo.
Uhum.
Cara, coisa assim, se fosse para responder em primeiro lugar para ChatGPT, acho que é muito mais nesse auxílio, né? Então ele pode te auxiliar desde, cara, cobrança, né? Então, quanto que eu cobro, né, para fazer tal serviço? Acho que isso é um negócio que muitas pessoas têm dúvida, né? Como que ele faz para justificar o valor do serviço dele? Não é tão simples, né, quanto você pegar uma indústria, né, que tem um custo, etc. Muitas vezes o serviço tem todo o seu custo de oportunidade, todos os aprendizados, investimentos que você tem em você. Então é um pouco mais difícil que até mesmo a indústria. Então eu acho que uma coisa bem legal que é essa questão de precificação, né, quanto que eu cobro pelo meu serviço. E acho que em todas as áreas ele vai te conseguir ajudar, né, desde análise de como está seu financeiro, desde análise da sua estratégia de marketing, análise do seu copy, análise de uma campanha que você vai fazer de marketing. Então, assim, tem muita coisa que ele pode ajudar e diversas caixinhas, né? Então, todas essas perguntas, muitas vezes que você tem de como fazer a sugestão do seu negócio, o ChatGPT pode te ajudar nisso. E por que que a gente acha que é muito maior que só o ChatGPT? Acho que é a inteligência artificial como um todo, né? Assim, o que que é a Assis, né? A Assis vem realmente dessa palavra de assistente.
Uhum.
E uma coisa, assim, que pegou muito pra gente, Gustavo, é que a gente via que todo esse profissional autônomo que começava a ter um pouco mais de sucesso, tendo mais volume, né, de cliente, a primeira pessoa que ele acabava contratando era uma pessoa para fazer todo esse trabalho de assistência.
Uhum.
Então, pô, primeiro atendimento, cobranças, envio de orçamento, fazer o follow-up. Então, isso são coisas que tomam muito tempo e as pessoas não te ajudam. E a inteligência artificial te consegue te ajudar nisso. Né? Então, assim, pô, deixa você saber, cara, que tipo de serviço mais as pessoas estão procurando para você. Né? Então, pô, estão procurando muito seu serviço, vamos dar um exemplo aqui, conserto de um ar-condicionado, então, pô, quero fazer uma micropigmentação. Então você dá mais ênfase nisso quando você vai fazer suas vendas, etc, né? Então todas essas questões que demoram, gasta muito tempo fazendo essa análise, e muitas vezes você tem que tabular ela de forma manual, a gente acredita que com inteligência artificial a gente consegue te ajudar isso e te dar mais respostas para os seus negócios, né?
Agora, Rafael, essa inteligência artificial que vocês desenvolveram, como é que ela funciona?
Perfeito. Hoje, assim, ela funciona realmente como sua assistente, né?
Uhum.
Então o que que a gente viu? A gente viu que não adiantava a gente fazer só parte da jornada do autônomo, né? A gente tinha que ajudar ele de ponta a ponta, né? Que é um problema muito grande. Que essas pessoas, assim, Gustavo, se você for ver, tem 15 softwares que ela utiliza, né? Um para cada coisinha, um em cada canto. E é muito louco, porque gasta muito tempo. E aí, o que que você faz? Qual a primeira coisa que você abandona na correria? Preencher manualmente isso, né? Então, muitas vezes que a gente vai falar, cara, eu gasto mais tempo preenchendo as coisas, tabulando manualmente, do que, tipo, analisando, olhando, tirando valor disso mesmo.
Vai ficando para trás, né? É o tipo de coisa que vai se acumulando, né?
E você nunca vai parar para fazer tudo isso, então desiste, né?
Uhum.
E aí a gente falou, bom, tendo isso em mente, a gente tem que ajudar de ponta a ponta. Hoje, a gente ajuda os nossos, né, clientes desde o primeiro contato. Então, assim, Gustavo, depois eu te passo, você até utiliza aí, você vai ver. Mas pensa assim, que quando o cliente vai, né, falar, puta, levantei a mão, quero pedir um orçamento pra você, onde ele te chama? No WhatsApp. O que acontece? Puta, o Gustavo tá fazendo um podcast. Você não vai responder seu WhatsApp agora. E aí imagina que, putz, você tá numa consulta, uma atrás da outra, mil coisas, acumula. E aí o que acontece? Pô, agora eu vou responder meus clientes. Só que seu cliente também tem as tarefas dele no dia a dia. Então o que acontece? Já não te responde.
É uma bola de neve, né?
Fica. E todas aquelas informações que você ia precisar coletar para enviar um orçamento, em vez de ter coisa de 5 minutos, já vira coisa de 2 dias. Né? Uhum. E aí a gente saiu uma pesquisa da Visa que 87% das pessoas que vão contratar um prestador de serviço fecha com quem primeiro atende ele. Então, assim, olha a loucura que vira para você já fazer o primeiro atendimento. O que, que a CIS faz? Cara, a gente cria o link, você deixa na sua bio do seu Instagram, você deixa na resposta automática do WhatsApp. Cara, tô ocupado aqui, fala com o meu assistente. Pô, vai falar com o seu assistente? A gente usa inteligência artificial para conversar com ele. Então, vai falar, pô, eu tô Gustavo, eu tô interessado, vamos supor que eu sou um fotógrafo. Pô, interessado no seu serviço de fotografia, eu quero fazer pro meu casamento. Meu casamento vai ser dia 27 de maio, às 8 horas, no local tal, vão ter um número de pessoas. Então, toda a informação que você precisar coletar para enviar orçamento, esse assistente já coleta de primeira para você. Automaticamente, ele já joga no nosso sistema. E aí, o que, que ele faz? Ele te fala qual que é a oportunidade que tá mais quente e qual que tá mais fria, né? Então, pô, Gustavo, esse aqui o cara tem um evento daqui uma semana.
Uhum.
Show. Para ontem, foca nele para fechar. Então, a gente já vai te direcionando onde você tem que focar a sua energia. Você envia o orçamento. Quantas vezes as pessoas enviam o orçamento e esquecem de fazer? Pô, se ficou com alguma dúvida, esquece de responder. Né? E nisso você perde, porque a pessoa também tá lá. E quem tá mais em cima, normalmente fecha, né? Tem competição para fechar o serviço. Então, já dá o lembrete, Gustavo. Pô, esse cliente aqui visualizou o seu orçamento 3 vezes. A última vez que ele visualizou outro, ele deve estar com dúvida. Chama ele. A gente já te vai, te ajuda lá. Pô, o cliente fechou, já cobra a entrada dele e faz todas as outras parcelas. Enfim, todo mundo paga o que você quiser. A Cisco, inteligência artificial, também faz todas essas cobranças para você. Fechou, já tem análise do seu financeiro. Pô, esse mês você vendeu mais que mês passado, ó, a projeção para o mês seguinte está tanto. Então, a gente acabou ajudando desde o primeiro, né, desde o primeiro contato até o dinheiro cair na conta. Fechou com a gente? Pô, tá no calendário. Né? Quantas vezes a pessoa já não esqueceu que tinha um compromisso, né? Então, pô, amanhã você tem um compromisso comigo. A gente já avisa seu cliente no WhatsApp também. Então, a gente faz todo esse papel, né, que um assistente faria com inteligência artificial e te ajudando tudo nisso dentro do seu negócio.
Né? Então, isso acaba otimizando muito o dia a dia, né, Rafael?
Pô, total. Tirando dinheiro, né, Gustavo? Assim,
sim.
É, a gente tinha cliente que o depoimento dele é que falou, cara, eu virei escravo do WhatsApp, né? Era meu cliente mandando mensagem às 10 horas da noite, madrugada, e eu com medo de não responder, não falar. E aí a gente acaba ajudando ele, que ele sabe que tem sempre alguém, né? É, uma entidade, né? Ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, ajudando ele a poder, cara, relaxar. A gente fala assim que qual que é a nossa, né, missão? Ajudar essa galera a vender mais trabalhando menos,
né?
Que acho que esse é o grande segredo da coisa, né? Porque, pô, se você for usar todas as ferramentas, ela vai te ajudar a vender mais. Só que muitas vezes vai fazer você trabalhar mais ainda para ter esse acréscimo nas vendas. Nossa, é o contrário. A gente quer que, pô, você venda muito mais, tendo menos dor de cabeça, menos trabalho.
E aí, existe um plano de expansão pro Brasil, Rafael? Vocês pretendem expandir isso mais para frente? Como é que tá?
Perfeito. Cara, a gente pensa muito em ficar em Brasil ainda nesse começo, né? A gente brinca que é um joguinho de war, né, Gustavo? Não adianta você colocar um soldadinho em cada país que no final você não vai ganhar o jogo.
É.
A gente é muito focado aqui em atender Brasil, e Brasil tem mil dores, né? Hoje a gente ainda tá com lista de espera aí, mas já tá na casa de milhares, né? E atendendo bastante clientes também. É, bastante cliente satisfeito, né? Essa coisa é mais legal. A galera que entrou hoje nunca saiu, então todos continuam utilizando. Eu acho que esse é o sinal mais bacana que a gente tem, realmente ajudar as dores dos empreendedores, né? Porque não é só nisso, né? Se você pensa assim, a dor do empreendedor é muito grande, né, Gustavo? Desde serviços financeiros, realmente essa assistência, cara, como que uma coisa que, assim, pedem direto pra gente, pô, me ajuda também com minhas contas a pagar, né? Pra ter minha ajuda nessa despesa, saber quanto eu tô gastando, quanto que eu tô fazendo de dinheiro. Então, putz, são todos esses pedidos que a gente vai recebendo. E, cara, assim, o legal, assim, que a gente vê que tem tanta coisa pra fazer, que é projeto aí pra 30, 40 anos, né? Então a gente tá aqui realmente pra ser assistente dessas pessoas no muito longo prazo.
E, Rafael, agora, você acredita que esse é o futuro para vários setores, né? Ou seja, você tem uma IA, você tem um assistente virtual desses trabalhando em conjunto com seres humanos?
Com certeza.
Uhum.
Eu não tenho muita dificuldade de imaginar, cara, nem vou falar daqui 10 anos, daqui 3, 4 anos, o futuro ser como tá hoje, né? Então acho que tem que ter bastante coisa aí, e eu não vejo um caminho muito diferente, assim, né? Eu não vejo, assim, ah, vai substituir, etc. Obviamente, né, sempre que existem tecnologias muito inovadoras, você pegar historicamente, tem um boom no começo, que é uma substituição, mas na maioria das vezes criam-se mais empregos, né, criam coisas assim, novas. Então, assim, eu acredito que vai ajudar muito mais a aumentar a produtividade das pessoas do que coisa ao contrário.
Ou seja, a gente vai acabar se acostumando, né, com o que é bom, né, Rafael?
Total, né. Desde quando a gente falava assim, que todo mundo, quando a gente tinha ideia, a galera falava, cara, você é meio maluco, né? Falei, cara, mas você consegue imaginar, né, daqui 5 anos sem ser diferente do que eu tô falando? Aí o cara, não. Então, é questão de fazer, né?
É o futuro, né?
É o presente, já tem, né?
É verdade. Rafael, obrigado pela tua participação, bom dia pra você, hein?
Eu que agradeço, Gustavo, obrigado.
Tá aí, esse foi o Rafael Macchione falando sobre como sistemas de inteligência artificial podem ajudar empreendedores autônomos a serem mais eficientes e terem resultados melhores hoje e no futuro. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Quase 14% dos dispositivos Android infectados por vírus, ainda no processo de fabricação, foram enviados para a América do Sul, como parte de uma operação criminosa de grande escala. O território é o terceiro maior em número de comprometimentos pelas ações do chamado Lemon Group, que vem agindo pelo menos desde o ano passado. Os dados apresentados pela empresa de cibersegurança Trend Micro falam de um esquema que teria atingido 9 milhões de aparelhos, enviados para 180 países. Enquanto o Brasil não aparece entre os 10 mais atingidos, nossa vizinha Argentina é justamente a décima, enquanto Estados Unidos, México e Indonésia dividem o pódio com o maior número de detecção de dispositivos infectados. O Google dará mais uma utilidade para suas ferramentas de inteligência artificial, o aumento da relevância dos anúncios. A empresa usará IA para apresentar propagandas adaptadas ao contexto de uma pesquisa, mostrando exatamente o que cada pessoa está atrás, conforme o que é digitado na busca. A ideia é tornar o Google Ads mais eficaz para converter melhor. Ao pesquisar por como consertar problema na bomba de gasolina do carro, por exemplo, a busca pode retornar com o anúncio de uma oficina que ofereça esse conserto. A gigante das buscas já utiliza um recurso tecnológico para criar anúncios a partir do conteúdo das páginas. O algoritmo analisa o site para sugerir títulos, descrições e palavra-chave, mas a proposta era bem mais simples do que o modelo apresentado nesta semana. O Bing ultrapassou o Baidu na China e se tornou o maior serviço de pesquisas em computadores por lá. A notícia pode pegar muitas pessoas de surpresa, uma vez que o Google tem grande predominância no Ocidente e é quase sinônimo quando se fala sobre esse assunto. Segundo um levantamento feito pelo site StatCounter, que faz análises de tráfego da web, em abril deste ano, o Bing alcançou uma fatia de mercado de 37,4% nas pesquisas em computadores na China. Em contrapartida, a participação do Baidu diminuiu para aproximadamente 27,01%. Isso significa que a Microsoft não apenas conquistou a posição de liderança, mas também estabeleceu uma vantagem de 10% em relação ao concorrente. A Starlink marítima finalmente chegou aos mares do Brasil nesta semana. A SpaceX anunciou o desembarque da versão marítima do seu serviço de banda larga via satélite no país na última terça-feira. A conexão oferece velocidades de até 220 megabits por segundo de download e 25 megabits de upload em praticamente qualquer oceano do mundo. Aqui no Brasil, a companhia garante 100% de cobertura nas águas territoriais. O serviço custa a partir de US$ 1.283 por mês, o equivalente a quase R$ 6.400 na cotação atual e sem a inclusão dos impostos. É preciso também comprar o hardware, por R$ 12.830 em parcela única. Segundo a Starlink, tanto a velocidade quanto a estabilidade são superiores a concorrentes que custam bem mais caro. Os bancos e instituições financeiras do Brasil passarão a compartilhar dados sobre clientes, contas e operações realizadas com o objetivo de combater a fraude. A norma aprovada nesta semana pelo Banco Central entra em vigor no final do ano e busca facilitar o acesso à informação como forma de bloquear movimentações suspeitas e facilitar medidas de prevenção. O novo regulamento vale para todas as instituições financeiras autorizadas a funcionar em nosso país pelo BC e inclui a identificação de indivíduos que tentam realizar fraudes, incluindo também os destinatários caso a suspeita esteja relacionada a transferências. Os bancos também deverão compartilhar detalhes sobre as ocorrências e quais são as organizações responsáveis pelas contas que receberiam os valores. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do meu xará, o Gustavo Roque. O programa também contou com reportagens de Felipe De Martini, Alverim Lisboa e Fabrício Calisto. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!